Bem-vindas e bem-vindos a este especial Eleições Legislativas. A propósito do sufrágio de 30 de janeiro, a Rumo está a entrevistar os candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga. Nos próximos minutos vamos dar destaque ao Juntos pelo Povo, ao JPP, um partido que concorre pela terceira vez às legislativas, tendo apresentado sempre candidatura por Braga. O cabeça de lista em 2022 é João Horta, residente em Braga e professor do segundo ciclo de ensino, que tinha já assumido essa função de líder pelo distrito no ano de 2015. João Horta, bem-vindo à RUM. Depois de um interregno de uma eleição em 2019, por que razão decidiu abraçar este projeto no ano de 2022?
Pronto, este projeto surgiu com um convite do partido, dos órgãos centrais do partido, que eu, na altura, em 2015, concorri como independente e neste momento sou militante, portanto não podia deixá-los desamparados e quando me chamam eu estou sempre pronto.
O movimento Juntos pelo Povo nasceu na Madeira em 2009 e foi constituído como partido em 2015 a propósito das eleições legislativas desse ano e em que o João Horta foi candidato, como dissemos há pouco, pelo distrito de Braga. Quando se olha para a ação do Juntos pelo Povo, embora haja duas delegações no continente, na Maia e em Felgueiras, nota-se uma concentração de iniciativas na região autónoma madeirense. Eu pergunto se isso não pode ser um entrave para a eleição num distrito como o Braga.
Pode ser, mas também é uma experiência, não é? E a gente tem que começar por algum lado. E se fizermos o mesmo que estão a fazer na Madeira, com certeza vai haver eleições. Ou eleitos, candidatos eleitos. Porque eles praticam uma política de proximidade. Vão junto às pessoas e tentam resolver os problemas do dia-a-dia deles, qualquer coisa. E é assim que se faz política com o povo e para o povo.
E sente que, nesse sentido, não há nenhum partido que se assemelhe a Juntos pelo Povo
não,
em Portugal?
Não conheço nenhum. Eles normalmente fazem as decisões em Lisboa, centrais, e ninguém procura ir ao terreno a ver os problemas dos vários setores da economia, das pessoas.
E acredita então que o sucesso que o partido tem tido na região autónoma da Madeira, com a eleição para uma Câmara Municipal de Santa Cruz, também Sim. já presente em juntas de freguesia
na Assembleia
Regional da Madeira, pode mais tarde ou mais cedo contaminar no bom sentido o continente eventualmente a região autónoma dos Açores?
Eu espero bem que sim. É esse o nosso objetivo. O partido nasceu na Madeira, começa-se a desenvolver na Madeira e queremos passar essa política de proximidade também para o continente e para tanta população deste país que está isolada e que precisa de ajuda e de resolver muitos problemas, que às vezes são pequenos problemas, mas se resolvermos um pequeno problema todos os dias, ao fim de um ano é um grande problema, ao fim de 4 anos o país estará muito melhor.
E que estratégias tem para fazer essa transposição da Madeira para o caso específico do distrito de Braga? Que estratégias é que pensa adotar de forma, primeiro, a dar a conhecer o partido, que ainda não é muito veiculado a nível mediático, e também as ideias que quer implementar?
Sim, isto é assim. Nós vamos tentar, eu como professor, por exemplo, eu tenho muitos colegas que têm vários problemas de colocações, de longínquas, todas essas coisas vão contar para nós tentarmos resolver esses problemas junto dos órgãos centrais, se formos eleitos, não é? E fazer reformas para que isso não possa acontecer. Que, por exemplo, um professor com família que está aqui a 500 km de casa, os professores já ganham pouco, a carreira já é pouco atrativa, a nível da universidade já quase não há cursos de ensino, e os professores vão acabar daqui a uns anos. E porquê? Por causa desses casos. Ganham um pouco, têm que ir para muito longe de casa, têm que sustentar 2 casas, pagar 2 águas, 2 luzes, por aí fora. E essas coisas contam muito, até para os jovens que estão na universidade e procuram outras coisas melhores, não é?
A educação é um dos pilares da candidatura.
Pilares, assim como a saúde, a saúde, aqui há uns anos, caíram no erro de acabar com centros de saúde em pequenas vilas e que vai transtornar a vida dos idosos e dos pensionistas, também já ganham muito pouco, não é? Têm pensões miseráveis, algumas até desumanas, e que os fazem deslocar vários quilómetros, aqui não no litoral, mas no interior, são vários quilómetros para irem a uma consulta, para irem fazer um exame, para essas coisas, e eles não têm possibilidade de fazer isso.
E portanto, nesse sentido, a recuperação de centros de saúde que acabaram por ser extintos.
Exatamente.
Olhando também para a questão da educação que falava há pouco e recuperando aquilo que disse, que medidas é que devem ser implementadas para tornar a carreira de professor mais atrativa, ou seja, rejuvenescer essa classe?
É assim, há 15 anos atrás, ou 16, ou 17, houve umas políticas de educação que estão a causar efeito, em que cortaram a carreira dos professores a meio. Desincentivaram os professores, tentaram deitá-los abaixo, não faziam nada, isto só para cortarem na carreira. Por exemplo, eu na altura estava num sexto escalão, passei para um terceiro. Embora a diferença no vencimento não se notasse, hoje em dia estou para chegar ao sexto outra vez, com mais 17 anos de serviço. Tivemos os ordenados congelados vários anos, desde 2011.
9 anos, 4 meses e 2 dias.
Isso os 9 anos são mais 10 anos, porque o que é que acontece? Eles descongelaram as carreiras, eu entretanto subi um escalão e fiquei com o tempo para recuperar para outro, já subi outra vez em fevereiro do ano passado, ainda não subi. E como eles estão centenas de professores...
O que é que se deve fazer para combater essa dificuldade neste momento?
Os professores também nunca foram pessoas ricas, que ganhassem muito, não é? Mas têm que ter vidas dignas, com dignas, e que os incentivem a trabalhar. E hoje em dia a escola pública ainda mantém alguma qualidade devido à vontade dos professores, porque de resto não há incentivos nenhums, não há um subsídio. Por exemplo, devia haver um subsídio para aqueles que estão a mais de 100 km de casa, que precisam de pagar portagens e gasóleos e todos os dias. Não há nada.
Isso seria uma das medidas a implementar?
Seria uma das medidas, exato.
A atribuição de um subsídio.
E outras coisas. Uma carreira justa, digna, não é? Que subissem, uma avaliação também justa, porque às vezes há certos escalões em que os professores são avaliados até em bom ou muito bom e depois não sobem porque estão sujeitos a uma bolsa e têm que estar 4 ou 5 anos no escalão à espera de subir. Isso não... para ganharem pouco mais, não é?
Ainda na política da educação, e como estamos numa rádio universitária, não poderia deixar de abordar a questão do ensino superior. Olhando para este contexto, que medidas é que o Juntos pelo Povo defende?
A nível do ensino superior, eu acho que se deviam criar condições para reativar os cursos via educação, porque dentro de 5 ou 10 anos a educação vai ser um setor onde vai precisar de muitos profissionais, como já hoje acontece na saúde, por causa destes incentivos às carreiras, aos vencimentos, essas coisas. E andam a prometer, por exemplo, a educação universitária. Eu acho que os cursos devem ser para os alunos, não deve ser para manter o pessoal docente das universidades. Então devem adaptar cursos e métodos de ensino às necessidades dos alunos e ao mercado de trabalho.
E o que é que deve ser feito nesse sentido? A alteração dos currículos em grande parte dos cursos, ou haverá outro tipo de estratégias?
Em alguns sim. E incentivo para os alunos entrarem em cursos onde são necessários depois para postos de trabalho.
E em relação a matérias como as propinas e também do alojamento no ensino superior, o que é que acha que deve ser feito?
Por exemplo, a nível de propinas, eu acho uma injustiça. Um aluno, às vezes, tem que ir de Braga para Lisboa, paga 1000 euros ou 800, ou lá o que é agora, mas já foram mais de 1000 até, casas caríssimas, não sei o quê. Eu acho que as propinas deviam ser abolidas.
Totalmente?
Totalmente.
E não de forma progressiva?
Ou então punha uma coisa significativa.
E de que forma é que isso depois ia influenciar...
Sustentar uma universidade, não é?
Exatamente.
Tem que ser com mais apoios públicos e se tiram de um lado, tem que pôr do outro.
Ou seja, aumentar o financiamento proveniente porque, do orçamento
porque,
do Estado.
Porque os privados também só... Os privados está bem, só funcionam com as propinas dos alunos. São três vezes mais caras, às vezes, do que num público. Mas tem que arranjar maneira, como a escola gratuita, como ofereceram livros e coisas até ao 12º ano, as propinas também podem perfeitamente ser gratuitas, ou ter um valor simbólico.
Ainda sobre a matéria do ensino superior, é notória e é falada por todos os atores, incluindo pelos governantes, a falta de camas para estudantes deslocados nas residências universitárias. O que é que deve ser feito, no seu entender, para combater este flagelo?
Eu aí é um bocado difícil. Da maneira que está a especulação imobiliária em Portugal, onde hoje em dia, por exemplo, por um T3 aqui em Braga pedem 900 euros, 1000 euros, ou perto de 1000 euros. Só com construções de raiz, de bairros, para estudantes, é que isso se resolvia.
Através de residências públicas, neste caso.
Residências públicas, exatamente.
Olhando para outros temas que o Juntos pelo Povo defende, quais é que gostaria de elencar? A nível da região da Madeira, o Elvio Sousa, que é a cara da candidatura do partido nessa região, fala do transporte, do ambiente e da agricultura. E sendo este o candidato principal do partido, porque a grande força está concentrada na região autónoma, é possível transpor-se estas áreas para o distrito de Braga ou é necessário fazer mais alguma adaptação? Isto além da matéria da saúde e também da matéria da educação, que já falámos ao longo,
sim,
desta entrevista.
A nível de transporte e ambiente, quer dizer, eu vivo na cidade de Braga, também há muita agricultura no distrito de Braga, que eu sei que há, mas a nível de transporte e ambiente, eu acho que era necessário termos bons transportes ecológicos, não é? E que fechassem mais ruas no centro da cidade e que só os transportes públicos pudessem circular aqui mais no centro. E por boas redes de transportes, não era transportes de hora a hora, é 10 em 10 minutos ou 15 em 15 minutos, apostar nos transportes públicos, assim como na ferrovia. Porque onde vai um autocarro também, provavelmente também vai um comboio elétrico e fica muito mais, é muito mais sustentável, não é? E serve melhor às pessoas.
Por exemplo,
a nível do ambiente.
A implementação em Braga do BRT, do Bus Rapid Transit, é uma possibilidade que considera viável nesta fase?
Eu acho que sim.
E aí, também aproveitando fundos europeus, há essa...
Claro, falam tanto na bazuca, ou falavam tanto na bazuca aqui há uns meses atrás, que agora já se calou. Eu não sei se só deu um tiro, onde é que foi parar, não sei onde é que parou o tiro da bazuca, mas essas coisas têm que servir para alguma coisa.
Não podem ser esquecidas nesta fase.
Não podem ser esquecidas.
O Juntos pelo Povo é um partido ainda recente, estamos numa fase de pandemia, é importante não esquecer isso, mas olhando para aquilo que poderá ser a campanha do partido, que tipo de ações pretende desenvolver neste período para dar a conhecer o partido?
Na pandemia que estamos, eu vou fazer só exclusivamente campanha online. Não vai haver arruadas, não vai haver, pronto, essas coisas.
Mas pretende fazer reuniões com alguns atores da região, do distrito de Braga, desde responsáveis de instituições, organizações de cariz social?
Não, vai ser só mesmo uma propaganda online.
Sim. Dar a conhecer o partido através das redes sociais.
Porque no momento em que estamos e com os casos de infecções diárias... Há um bocado de receio até das próprias pessoas se juntarem.
E, por exemplo, uma auscultação através de plataformas digitais a esses agentes de que falava,
sim, sim, sim.
É uma possibilidade?
É uma possibilidade.
Olhando para o Juntos pelo Povo, e como ainda não é muito conhecido, como de resto já disse também ao longo desta entrevista, o Juntos pelo Povo posiciona-se em que espectro político português? E pergunto também se há algum partido ou alguns partidos com que o Juntos pelo Povo se identifique, não na totalidade, mas em algumas áreas de atuação.
É assim, o Juntos pelo Povo não tem ideologia, não é de esquerda nem de direita. é um partido feito para o povo, para servir o povo, basista e plural. Não tem identificações nem à direita nem à esquerda. É claro que há ideias que são boas da direita, temos que aproveitar. Há outras
como, por exemplo?
Como, por exemplo, não estou a recordar, mas há certas coisas.
Já falou da questão do setor público ser importante. Em matérias como a saúde e a educação, isso é algo com que se identifica à esquerda, por exemplo?
Sim, mas à esquerda. Como há outras ideias de
a nível da economia, acredita mais numa economia de Estado
ou numa economia
de mercados?
Uma economia de mercado controlada pelo Estado. É assim, eu acho muito mal que tenham nacionalizado a TAP e andem constantemente a injetar dinheiro na TAP. E em relação à EDP, venderam a EDP, que é um setor fundamental, que é o da energia, privatizaram-no, e a TAP, que não serve o país todo, nem um décimo dos portugueses, nacionalizaram-no. Eu isso é que acho mal.
E é também da opinião de que, como por exemplo o Presidente da Câmara do Porto tem defendido, a TAP está a esquecer-se do norte do país?
Está.
É algo que neste momento o preocupa também?
A TAP já não serve os portugueses há muitos anos. Não serve.
E sendo que a população do norte do país, onde está incluído o Distrito de Braga, sofre com isso?
Eu acho que sim. Eu acho que devia haver outra resolução para a TAP. A TAP, por exemplo, é uma companhia caríssima. Uma pessoa vai comprar bilhetes, se for na TAP, é muito mais caro do que qualquer companhia low cost. Então dissolviam a TAP e criavam uma companhia low cost, mais barata e mais acessível a todos os portugueses, com mais destinos.
Aí, ainda na esfera do Estado ou a privatização?
Se quiserem continuar com ela na esfera do Estado.
Em Braga, nas duas eleições a que concorreu, o Juntos pelo Povo ficou em último lugar. Em 2015, obteve 637 votos no distrito, 0,13% do total da votação, com o João Horta a ser o cabeça de lista. Em 2019, obteve menos, 411, 0,09%, com o cabeça de lista a ser, neste caso, o Vítor Seco. Olhando para estes resultados, o que seria uma boa performance neste ano 2022?
Não sei, superar talvez esses números.
Ou seja, ter mais de 637 votos, que foi o registro máximo em 2015,
sim.
É o objetivo?
É.
Por que razão as pessoas devem votar nos Juntos pelo Povo?
Porque é para não andarmos sempre a dançar a vira, ou para um lado ou para o outro, temos que experimentar coisas diferentes e pessoas diferentes que resolvam as coisas de maneira diferente.
E é isso que o Juntos pelo Povo promete?
Propõe, exatamente.
E não outros partidos?
Exatamente.
Obrigado, João Horta. Ouvimos o cabeça de lista por Braga, do JPP, o Juntos pelo Povo. Em breve, esta entrevista inserida no âmbito das eleições legislativas estará disponível em rumo.pt.